Então vamos lá. Então nós terminamos na última aula o Decálogo, os 10. Então, antes de mais nada, vamos dedicar hoje para elevação da alma do nosso querido amigo, pai da Betina, Itzelai Ben Yaakov, que é o Yortzet agora à noite.
Na verdade, já começou.
Eu já estou no Yortzet dele, ainda não é, né? Sim, sim, lógico. Então, um detalhe só ainda sobre os 10, e vamos prosseguir um pouco adiante. Um detalhe bem interessante é que esses 10 são 10 mitzvot que não são mais sagradas ou mais importantes do que todo o resto da Torá. Essas 10 são apenas um começo, como Deus mesmo declarou para o povo de Israel, que vocês vão agora receber o começo. Isso é só para vocês verem e marcar o recebimento, a outorga da Torá. Não dá para você receber 613 de uma vez? Impossível. Então vamos começar com 10. É uma entrada. E vocês vão ver como isso está sendo entregue para vocês. Isso está sendo entregue para vocês via Moshe Rabbeinu, para que fique claro para vocês que todo o resto da Torá que vocês vão receber depois, por intermédio do Moshe, tudo veio do Sinai, tudo veio de Deus, tudo veio da mesma origem, da mesma fonte.
Posso fazer uma pergunta? Tem algum motivo de serem essas 10 primeiras? Por que o número 10 e não 12, não 6? Porque eu escutei em alguma aula que eu já fiz que tem alguns números que são, como fala, que tem um
significado.
Por exemplo, que se repetem, por exemplo, o número.
Sim, você tem toda a razão. Existem conceitos por trás dos números. Então, por exemplo, o número 7 representa a natureza, o número 8 representa acima da natureza, o número 10 representa algo que é completo. Então, quando você está dando 10, está demonstrando o completo. Não é o completo ainda, porque falta o resto, mas demonstra o completo. Mas, de qualquer forma, esses 10 que Hashem escolheu, não é à toa. Esses 10 representam todos os outros. Nós tínhamos até visto isso lá no começo, antes de começar os 10, como eles estão ligados com... como cada um deles é um princípio que está ligado com muitas e muitas outras mitzvot, envolve muitas outras mitzvot. Mas um detalhe muito interessante que o Rav Hirsch comenta aqui, se nós formos olhar a ordem, nós vamos entender qual é o esquema da Torá. A primeira parte, nós temos duas pedras, certo? Aqui ainda não tem as pedras, eles vão receber depois. Mas você tem as cinco primeiras e as cinco últimas, são duas metades. A primeira parte começa com Anohi Hashem Elokecha, eu sou Deus. E lo yelechai, você não pode ter idolatrias. E depois, você não pode mencionar o nome de Deus em vão. E depois, você vai guardar o Shabbat. E depois, você vai honrar os pais. Essa é a ordem da primeira parte. A segunda parte, a ordem é não assassine, não cometa adultério, não roube, que nós vimos que é sequestro. Não preste falso testemunho. E, finalmente, não cobice as coisas do outro. Quando se trata de entre nós e Deus, nós começamos no intelecto. Nós começamos no intelecto sabendo da existência de Hashem, acreditando na existência de Hashem, não tendo idolatrias, mas não basta só o reconhecimento intelectual quando se trata da nossa conexão entre nós e Deus. Nós temos que expressar este reconhecimento de Deus também nas ações. Em primeiro lugar, dominando a nossa fala, não pronuncie o nome de Deus em vão, não jure em nome de Deus em vão. E também nas nossas ações e nas nossas obras, Shabbat. E também na nossa vida familiar, honrando os pais. Quando se trata das leis sociais, começa do contrário. A Torá começa falando sobre a exigência que tem das nossas ações e das nossas falas, quando é proibido matar, adultério, roubar e prestar falso testemunho. Mas não basta só as ações e a fala. As leis sociais precisam permear até o nosso intelecto. E você não pode cobiçar e ficar meditando coisas sobre o outro. Isso daqui nos demonstra e nos expressa a seguinte regra da Torá. Todo o serviço a Deus, com o coração, com o espírito, perde o seu valor se falta o poder de dominar a sua fala e a sua ação na vida familiar e na sociedade. Somente por intermédio das nossas ações e da nossa conduta no cotidiano é que nós comprovamos de fato que nós somos servos de Hashem. E pelo contrário agora, quando se trata da vida social, a vida social não tem valor todo o tempo que a única coisa que eu temo e eu expresso é nas ações. Quando eu deixo de fazer coisas contra os outros e eu faço o bem com os outros, mas eu ignoro o interior. E eu não tenho uma fidelidade interior para o outro. Só Deus que pode julgar isso. Ele é o único que lê o que está nos nossos corações e nossas mentes. Cada ação boa precisa vir do nosso coração. E da mesma forma, cada pensamento elevado precisa ser levado ao mundo da ação também e colocado na prática. Esse é o princípio que une os dois lados da Torá. Aquilo que é entre nós e Deus e aquilo que é entre nós e nosso semelhante. De Deus começa no intelecto, mas em nada vale só o intelectual se não for para o mundo da ação. E quando se trata da vida social, em nada vale só a fachada fazer pelos outros quando por dentro a pessoa está pensando negativamente. Esse é o caminho dessas 10 mitzvot que Hashem escolheu. A Torá em seguida fala o seguinte: V'chol ha'am ro'im et ha'kolot. E todo o povo estava vendo as vozes, vet ha'lapidim, e os relâmpagos, e os fogos, vet kol ha'shofar, e o som do shofar, vet ha'har ha'shen, e a montanha que estava com fumaça, vayar ha'am vayanu, e o povo viu, estremeceu, vayandu merachok, e eles se afastaram. O Midrash diz que cada vez que Hashem falava com eles, o temor era tão grande que eles se afastavam quilômetros de onde eles estavam. E os anjos tinham que trazer todo mundo de volta de novo, e eles se afastavam de novo Você pode imaginar. A gente não tem nem ideia o que significa quando Deus fala com o homem. Hashem falando com as pessoas era algo tão fora da nossa realidade que as pessoas estavam se afastando de medo, de temor. Vayomeru el Moshe. Eles disseram para o Moshe, Daber ata imanu venishma. Fala você, Moshe, conosco e nós vamos ouvir. Vale daber imanu elokim. E não Deus vai falar conosco. Penamut, nós vamos morrer.
E morreram mesmo.
De fato, tá certo. O Midrash diz que eles morreram. Então cada vez que eles ouviam a voz de Hashem, eles se afastavam, morriam e os anjos tinham que jogar tal triá, o orvalho de ressurreição que Hashem vai usar quando Mashiach chegar, para as pessoas voltarem a viver e poderem ouvir a continuação. Então é um negócio muito forte. Como? Tá mudo.
Sério? É um orvalho
que vai usar? É um orvalho de ressurreição. A gente fala dele, inclusive, na reza de Yom Kippur. Tal Tehiyah. Vayomer Moshe el Ha'am. E Moshe então falou para o povo, Al tirau. Não se assustem, não fiquem com medo. Que levavur nasot etchem baha Elohim. Pois Deus está fazendo tudo isso para elevar e testar vocês. Uvavur tiei iratoa penechem levilti techetau. E para que vocês tenham o temor dele sobre os seus semblantes para não pecarem. Quer dizer, Deus não está fazendo isso à toa com vocês. Deus sabe que vocês não suportam tudo isso. Mesmo assim, Hashem quis fazer isso para elevar vocês e para deixar a marca. Quando vocês forem agir qualquer coisa durante o dia, só de lembrar de Hashem falando com vocês, você vai ter um temor especial e vai tomar cuidado para não pecar. Vayamod ha'am merachok. E o povo ficou distante. O Moshe nigash el ha'arafel. E Moshe se aproximou da nuvem. Asher sham ha'elokim, que lá estava Deus. Quer dizer, o que aconteceu aqui, como o Midrash nos explica, Deus falou todas as 10 de uma vez. Estou escrito até no Rashi lá no começo, que é algo que nós não podemos nem imaginar, porque a gente só consegue falar uma coisa por vez e ouvir uma coisa por vez. Hashem falou com o povo as 10 juntas. E eles não aguentaram o negócio. E nem dava para entender também como que o homem consegue captar tudo isso. Ficaram confusos. Então Hashem começou a repetir para eles. Falou a primeira de novo. E eles morreram. Foram ressuscitados. Ouviram a segunda. Morreram, foram ressuscitados. Agora imagina, você desmaia uma vez, duas vezes, quanto você aguenta, né? Imagina morrer e... Não dá. Eles falaram, Moshe, chega. Não dá. A gente não aguenta isso. Fala você com a gente. Fala, Adriana.
É morrer mesmo.
Morrer mesmo. A alma deles partiu do corpo. Ela não aguenta. O corpo não aguenta emoções muito fortes, né? E aqui é uma coisa muito forte.
Que nem quando aconteceu do
Yitzhak. Exatamente. Que dá até Yitzhak, verdade.
Porque Yitzhak também morreu?
O Yitzhak, na Kedat Yitzhak, a alma dele saiu e voltou. Também não aguentou o tranco.
Tem outra passagem que acontece isso? Porque isso não acontece hoje, no caso. Não tem nada parecido.
É uma coisa rara de acontecer, com certeza. É bem raro.
Bom, eu só falo. Antes dos 10 mandamentos, acho que o único caso de ressurreição era do Isaac, né?
Do Isaac, sim. Eles pediram para Moshe, fala você. Não, não dá, com Deus o negócio está complicado para nós. Então Moshe falou, tá bom, fiquem tranquilos, não foi à toa. A ideia que a Hashem tinha era marcar vocês. Pronto, conseguimos. Então tudo bem, deixa quieto. Eu vou falar para vocês. Então Moshe se aproximou dessa nuvem espessa que tinha em volta do Monte Sinai para Deus falar com Moshe e ele repetir para o povo todo o resto. Tem bastante coisa aqui para analisar, mas eu queria me ater aqui a um detalhe interessante que consta no Baal HaTurim, sobre o primeiro dos versículos que nós lemos. E disso desenvolver mais algumas coisas interessantes. Quando nós estudamos Torá, quando nós lemos a Torá, quando nós rezamos, existe um costume e um reflexo natural nosso, que é de se chacoalhar. Por que nós nos chacoalhamos quando nós rezamos ou estudamos Torá? Existem vários motivos para isso. Um dos motivos está justamente aqui, nessas palavras. O Baal HaTurim, é um dos explicadores da Torá, um grande mestre que viveu aproximadamente 600 anos atrás, chamado Rabbi Yaakov Bar Asher. Ele escreveu, entre as obras dele, tem uma obra muito importante dele, que é chamado Tur, que é o pai, entre aspas, do Código de Leis, o Shulchan Aruch, que foi escrito por Rabbi Yosef Karo, que é o Código de Leis que nós usamos até hoje, foi feito baseado nessa obra do Tur. Ele usou o mesmo esquema que o Tur usou, ele seguiu o mesmo esquema. E ele escreveu uma explicação sobre toda a Torá em uma noite apenas. Não um comentário extenso, mas é profundo. Tem várias coisas de valores numéricos, de iniciais das palavras, tem um monte de coisas bem interessantes. Ele escreveu em uma noite com Ruach HaKodesh, com o Espírito Divino. Foi uma inspiração que ele teve numa noite e escreveu o livro inteiro. E nesse livro ele escreve sobre as palavras aqui, Vayar Ha'am Vayanu'u, que o povo viu a outorga da Torá e estremeceram. Ele diz que Vayanu é da linguagem de se mexer, estremecer. E uma vez que nós recebemos a Torá com temor e com estremecimento, por isso que o costume do nosso povo é que quando nós estudamos Torá ou rezamos, nós chacoalhamos, assim como nós estávamos tremendo na hora de receber a Torá. No Zohar,
acho que tem uma chamada vela.
Ó, então o Zohar, tá certo, Betinho? O Zohar, o livro básico da Kabbalah, do Rabbi Shimon Bar Yochai, lá está escrito que perguntaram uma vez para Rabbi Shimon Bar Yochai por que que nós chacoalhamos ao estudar. E Rabbi Shimon Bar Yochai falou, tem um versículo do rei Salomão, que diz que Ner Hashem Nishmat Adam, a vela de Hashem é a alma do homem, a nossa alma é como se fosse uma chama, e quando nós nos conectamos a Hashem por intermédio da Torá ou da reza, a nossa chama brilha e toda a vela fica chacoalhando, qualquer chama chacoalha. Assim também são uma expressão da nossa alma no nosso corpo, quando nós estamos conectados a Hashem, é esse impulso da pessoa ficar se chacoalhando como uma vela. Isso é o que diz o Zohar. É interessante que o Kuzari traz um motivo mais físico para isso. E o Kuzari diz...
Vamos dizer, quando você estuda a Torá, é um alerta. Eu ouvi falar que se você chacoalha, para você talvez nem adormecer, tem alguma coisa assim? Ou
tá, tem a ver com isso que... Tem a ver com isso. Quando nós recebemos a Torá, tinha um temor especial. Então, quando você estuda a Torá, você mantém esse temor por intermédio do balançar. Então, o Kuzari escreve que antigamente não tinha muitos livros. Não tinha impressão. Então, quando alguém já tinha algum livro escrito, era um para um monte de gente estudar junto. É, até dizem, é famoso, né, que os yeminitas, judeus yeminitas, sabem ler de ponta cabeça. Porque eles ficavam todos em volta do mestre para estudar em um livro só. Então tinha aqueles que aprendiam a ler só de ponta cabeça. Nunca estavam na posição de ler de pé. Então, sendo da ponta cabeça. Então, Kuzari diz que pelo fato de ter só um livro para muita gente, eles punham o livro no meio, num lugar baixo, e as pessoas ficavam em volta. E um vinha assim, dava uma lidinha, se afastava para o outro poder ler. E afasta e vai, afasta e vai. Então as pessoas ficavam chacoalhando enquanto estudavam.
Olha.
Mas tem um detalhe bem interessante sobre isso, que é um midrash. Tem um midrash sobre Yitzhak. Falando de Yitzhak. Tem um midrash que diz que Yitzhak foi o primeiro a dormir em um berço que se move. Ou seja, Abraham Avinu construiu para o Yitzhak um bercinho que ficava chacoalhando. Bercinho de ninar, como?
Balança.
Que balança, exatamente. Por quê? Explica aos nossos mestres uma coisa muito interessante. Abraham Avinu se destacou, entre outras coisas. Ele se destacava numa midá, num comportamento chamado zerizut, agilidade. Várias vezes você pega lá nas histórias do Abraham, sempre ele fazia as coisas rápidas, ele não enrolava. É para fazer? Vamos fazer. Sempre corria para fazer. Viu os anjos, saiu correndo para os anjos. Saiu correndo para preparar a comida. Tudo ele fazia correndo. Não correndo de rápido, de apressado, mas correndo de agilidade. Tem que fazer, vamos fazer. O Mesilat Yesharim até diz que quando a pessoa faz uma mitzvah, é para a pessoa se mexer, ficar agitada quando faz uma mitzvah. Por quê? Porque existe um conceito que, por intermédio de ações, você influencia o seu interior. E para você influenciar o seu interior a não ser preguiçoso, a preguiça é ficar calminho, meio parado, vai fazer uma coisa, até que eu levanto. Uma pessoa mais agitada não consegue ficar parada. Se tem que fazer uma coisa, ele levanta e faz. Porque ele está agitado. Ele é sempre agitado. Ele quer fazer as coisas logo. Então, por isso, existe um conceito da pessoa se agitar, entre aspas, por fora, para influenciar o interior dele a nunca ficar assim largado. Não existe ficar largado. Você tem que estar sempre ágil para fazer o que precisa ser feito. E por isso que Abraham Avinu fez para o Yitzhak um bercinho que se chacoalha, que balança, para desde pequeno já transmitir para o Yitzhak que você não tem que ficar parado, na vida não se fica parado, sempre em movimento.
É muito inteligente.
Então você já aprendeu desde o berço que você precisa ser uma pessoa que se mexe.
Comprar um bercinho que balança para sua netinha. Aquelas cadeirinhas que ficam assim, né?
É.
Tem que tomar cuidado, né? Hoje em dia as crianças já estão tão agitadas, né? Não pode
mais. Não é pra agitar demais.
É. não, mas tá tranquila. Melhor tranquila. Até essa idade é melhor tranquila.
É.
E o livro Karan Orpenei Moshe, que fala todo esse ele desenvolve tudo isso, ele diz que depois os povos do mundo gostaram da ideia, viram que os judeus usam bercinhos que chacoalham, que balançam, e acharam que a ideia é boa, porque as crianças se acalmam para dormir. E acabou ficando que você balança uma criança para ela adormecer, porque isso acalma ela. Mas na realidade o princípio disso não era esse. Pode ser que funcione para isso, mas o princípio que Abraham instituiu para o seu filho era justamente para transmitir para ele que você nunca fica parado. Ele até diz que isso também foi levado depois para o Egito. Quando os judeus desceram para o Egito, a família do Jacob desceu para o Egito, eles desceram e eles usavam bercinhos para as crianças que balançavam.
Acho que depois viraram as redes, né?
As redes,
né? Sim, né? Lá no Nordeste, será que teve muita influência?
Então, o segundo Karanor, já no Egito, como os judeus usavam isso para os nenês, e lá tinha muito nenê, então os egípcios acabaram aprendendo a técnica, gostaram, que acalma as crianças, e aí isso se difundiu pelo mundo para as crianças se acalmarem.
Todo mundo dorme em rede. Quem
como?
Índio não dorme em rede. Os primitivos dormiam em rede. Mas os índios... Como que eles construíram redes? Não tinha, sei lá, tecido, eles não usavam tecido.
Não, podia usar palha.
É, pode.
Não sei, uma boa pergunta, Dona Suja. Mas é engraçado que a rede é justamente o contrário, né? A rede é o típico preguiçoso, né?
É verdade.
Uma outra coisa muito interessante, já pegando no... Então, outro detalhe bem interessante, estamos falando sobre crianças, sobre nenês, acalmar nenês. Tem um livro que foi escrito pelo Rav Shlomo Alkabetz. Rav Shlomo Alkabetz foi aquele que compôs o Lecha Dodi, o poema Lecha Dodi. Ele era um dos grandes cabalistas que viveu em Tzfat há 450, 500 anos atrás, na época do Arizal e todos os cabalistas famosos de Tzfat.
Acho que é o acróstico do nome dele.
Exatamente, né? O Lecha Dodi tem o acróstico do nome dele, Shlomo HaLevi. Então, o Rabi Shlomo HaLevi Alkabetz...
Já tá funcionando.
Tá, hoje tá bom, hein? Baruch Hashem. Ele escreveu um livro sobre Megilat Esther, chamado Manot HaLevi. E nesse livro ele traz uma coisa muito interessante. Ele diz... que a força da música, ele está explicando lá sobre a força da música, que a música mexe com a alma da pessoa. E por que que se canta para uma criança dormir? Ele diz que a criança, o nenê, estava recentemente nos céus. A alma dele estava nos céus. E nos céus, os anjos cantam para Deus o tempo todo. Então a criança está acostumada muito com música. E quando ela vem para o mundo, isso faz falta para ela. Então quando você canta, ela se sente de novo conectada às origens dela. E isso faz ela se acalmar. Ele diz, por isso que se canta para as crianças. Depois os outros povos também viram que isso acalma, passaram também a cantar canções de niná e tal para as crianças. E acabou se esquecendo o princípio de onde isso surgiu. Não é que é só para acalmar, porque a música acalma. A música acalma porque ela conecta a nossa alma à nossa fonte e faz nos lembrar da época que a gente estava no céu. Então, principalmente para as crianças, para os nenês, isso é muito forte porque é recente. E de uma forma geral, a música está muito ligada com o nosso lado espiritual. Por isso que ela acalma a pessoa.
Os nigun foram feitos para acalmar também, né?
Nigunim foram feitos para acalmar, tem nigunim que foram feitos para agitar, para alegrar. Mas, de fato, a música é algo bem interessante. É muito cabalística e ela é muito ligada à nossa alma.
O alarme do meu celular tem a música Keliata. Keliata.
Ah, é bonito.
É. É um nigun bonito, né? Calminho.
Calminho. Essas músicas é chamado em hebraico de Dveikut, faz a pessoa se elevar, se conectar. Mas é justamente por isso. É por isso também que nossos sábios, até já está falando sobre música, nossos sábios falam o cuidado que deve-se ter para só usar e só cantar e só ouvir músicas que são músicas dignas e músicas limpas. Porque como a música mexe com o nosso interior, que você nem enxerga, mas lá no fundo, e mexe com a nossa alma. Então, são músicas que não são decentes, elas estão mexendo negativamente lá dentro. Então, tem que tomar muito cuidado para serem músicas sempre elevadas e puras, para elas trazerem uma boa influência interna e não, Deus nos livre, o contrário. Então, tudo isso a gente começou por causa do porquê que a gente se chacoalha então quando estuda. Então tem vários motivos aí, ou por causa do físico, que é para enxergar o livro, ou porque para nos lembrar do momento que nós recebemos a Torá e nós queremos lembrar desse temor que você tem que ter quando você estuda a Torá. Nossos sábios falam que quando se estuda a Torá deve se estudar com suor e com temor e com tremor. Quer dizer, com dignidade, não se fica deitado estudando, assim, não é a forma digna de se estudar. E também para nos lembrar, então, do conceito que a Torá e as mitzvot nos lembram o quanto nós temos que ser ágeis, e aí está conectado com o conceito do bercinho. Tem que ser ágil. E também o que o Zohar fala, que é que é uma influência da alma que está dentro de nós, que começa a tremer mais forte quando você está se conectando com a chama, ela faz o corpo também fazer os seus movimentos junto.